Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um episódio dos Agilistas. Mais uma vez aqui com o Vinição. E aí, Vinição?
E aí, tudo bem, pessoal? Vamos lá.
Então, hoje nós vamos tratar de um tema que ele acredito que seja extremamente relevante e ele acontece em muitos contextos. Em muitos desses contextos onde isso que eu vou falar agora acontece, né? Existe uma enorme dúvida sobre como lidar com isso. Né? Eu estou falando de quê, gente? Estou falando de contextos em que você tem o que a gente gosta de chamar aqui de uma data forte, de uma meta muito forte para uma determinada funcionalidade, um determinado módulo, alguma coisa assim, esteja em produção. Né? Pode ser desde algo legal, né? Alguma coisa regulatória que é requerido por uma legislação, como pode ser porque tem um lançamento importante de um produto, porque pode ser uma data tipo uma Black Friday, que é um negócio extremamente assustador, né? Porque para determinadas empresas, se você fracassar no lançamento de algo na Black Friday, você simplesmente pode estar jogando fora um ano daquela empresa. Então, existem datas que a gente chama de datas fortes, que são marcos extremamente significativos, que tem uma característica de tudo ou nada, do tipo assim, ou o negócio deu certo ou não deu quando chega naquele marco. E isso aí é um pouco contra a essência do ágil, no sentido em que no ágil você procura gerar uma cadência, e ao gerar essa cadência e entregar continuamente, é como se você tornasse desnecessário esse conceito de ter uma data forte ou ter um dia do tudo ou nada. Por outro lado, no mundo real, de vez em quando isso vai acontecer. Como eu disse, seja por ter uma data ali, tipo um Black Friday, seja por uma legislação. Então, a gente trouxe dois convidados aqui da DTI para discutir sobre esse tema. Vou pedir para eles se apresentarem agora e depois nós vamos entrar diretamente aqui no tema. Então, primeiramente, a Mari. Tudo bem, Mari?
Tudo bem? Eu sou a Mari, sou líder aqui da Aquarius, uma das tribos da DTI. Estou na DTI há quase 6 anos e já passei por algumas situações aí relacionadas a datas fortes. Acho que eu consigo...
Sobreviveu às datas fortes?
Sobrevivi. Estou passando por uma agora, inclusive, mas vou sobreviver.
Cuidado, você está passando por uma, depois nós vamos ver se deu certo.
Tá bom.
Declaro aqui o forecast, né?
Estamos aqui também com o Gustavo. Tudo bom, Gustavo?
E aí, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Falando um pouquinho aqui da minha trajetória, né? Eu venho da área de tecnologia mesmo, sou formado em sistemas de formação pela UFLA. Tenho também um MBA em gestão de projetos. Atuo aí no mercado já há cerca de uns 8 anos, já caminhando para 8 anos, sempre nesse contexto aí de tecnologia, gestão de produtos. Eu especificamente estou aqui na DTI como Product Owner, então estou caminhando aí para 2 anos de casa já. Prazerzão estar aí com vocês hoje.
Então você que chega pro time e fala que tem uma data forte, então. A culpa é tipo sua, isso. Tá? A culpa é sua, né?
A culpa geralmente é do PO. Só que o PO coloca a culpa no cliente, né? Então.
O PO tem que ser milagreiro, já viu? O PO sabe tudo, né? Então, a primeira, eu já falei um pouquinho sobre isso na introdução, mas eu queria que vocês, né, falassem. Na verdade, pode ter uma data forte ou não? Se alguém fala que tem uma data forte, fala, não, no ágil não podemos ter uma data forte.
Eu acho que não tem muito como fugir, né, da data forte, porque em algumas situações, como você falou, ela faz parte, é a necessidade do contexto, ou do cliente, ou do produto. Então, tem situações em que a gente tem que saber lidar com ela. Não tem muito como fugir dessa data, né? Por exemplo, a Black Friday, que você falou, ou uma campanha, sei lá, de Natal, Dia das Mães, ou uma legislação. Então, são situações que fazem parte do processo ou do produto e a gente tem que saber lidar com elas.
Mas assim, só complementando, Gustavo, tem datas fortes de verdade, tem datas fortes de mentira, concorda?
Com certeza, com certeza. Sempre vai ter aquela data imposta, né? Que muitas vezes o pessoal acha que é uma data forte, mas quando a gente vai analisar aí, acaba não sendo muito bem assim, uma data forte. Até nessa pergunta, né? Tipo, eu acho que de forma bem direta mesmo, eu também concordo com a Mari aí. Acho que existe sim, no nosso contexto aí de agilidade, esse assunto, né, da data forte. E eu acho bem interessante essa discussão, pois eu vejo assim, muitos times tratando essa questão da data forte quase como se fosse um tabu mesmo, né, a ser quebrado aí, uma forma de, sei lá, às vezes projetizar o produto que está sendo construído, por isso alguns times acham até que não deveria existir data forte no ágil, nesse contexto ágil. Então, assim, a gente vê muitas vezes, a hora que anuncia, né, a hora que, igual você brincou aí, que às vezes o PO que traz, né, a hora que a gente traz o anúncio de uma demanda com data forte, aí o time já começa a desesperar, falar que não dá, ou que a data vai pressionar o time, que diminui, né, a capacidade criativa do time, isso tudo porque eles estão assim, enraizados naquele pensamento que é um bicho de 7 cabeças, né? Eu tenho muito isso nessa ideia assim também.
Sabe um comentário? Eu falei brincando, né? claro na pergunta do tipo assim, pode ter ou não pode ter, né? Porque assim, você tem que ter uma abordagem pragmática, né? Você está inserido no mundo, né? Você não decide, né, o que, que o mundo... Então a gente tem que falar aqui, se tem, como é que a gente lida com isso? Mas ao mesmo tempo tem que evitar ter datas fortes artificiais, né? A verdade é essa, porque a gente sabe que tem. Na verdade, uma data forte artificial, ela é um sintoma de um não entendimento do método ou de uma falta de confiança no time. Quando eu falo não entendimento do método, normalmente é um sintoma de que é um time que não gera valor continuamente, porque se o time gera valor continuamente, ele vai diminuindo a ansiedade do negócio, e o negócio vai sentindo progresso, vai vendo o que é possível fazer, vai aprendendo, e eu diria que esse é o ágil na sua essência. Mas se o negócio não está vendo progresso, ele começa artificialmente a definir as coisas, porque ele fala assim, e é compreensível também.
É um jeito, né, dele meio que cobrar, né?
É, porque assim, poxa, eu, então vou fixar uma data aqui e vou ver o que, que tem, né? Só que muitas vezes, aí a gente já falou isso em vários outros podcasts, pode ter outros episódios, que muitas vezes também o negócio não está vendo progresso por causa dele mesmo, né? Porque ele mesmo não está fazendo MVP, não está fazendo experimentação, não está dando autonomia para o time, né? Mas enfim, pode ser um sintoma desse. Mas partindo do princípio que é uma data forte real, digamos assim, seja por causa de um lançamento importante, por causa de uma legislação, o que, que muda, então, num time que tem que encarar, né? Em vez do time entrar em pânico e ficar com raiva do PO ou do cliente, né? O que, que um time maduro, né, deveria fazer face a uma data forte?
Comentário ainda prévio sobre a discussão de data forte. Acho que vocês já falaram isso de certa forma, né? Mas só para enfatizar de um outro jeito que eu acho que é interessante, é o seguinte. A pergunta é, pode ter ou não pode ter? Se aplica no ar? Para mim, assim, até a pergunta, ela, se for uma data forte de verdade, ela não, nem faz muito sentido, porque assim, não é se pode ou se não pode, é simplesmente é, né? Seria quase que uma negação do mundo, entendeu?
Tipo, sim. Assim, não, mas como eu falei, tem time que nega, igual o Gustavo falou, né? Tem time que é tão apaixonado pelo método, que é essa negação mesmo. Assim, a gente não pode se apaixonar pelo método a ponto de um time falar assim, não, você não está entendendo, o ágil não existe data forte. Eu tenho certeza que tem time que fala isso, né? Você não está entendendo.
Isso é uma falta de compreensão, né? Porque assim...
Falta de maturidade, né?
É porque assim, tem várias coisas no mundo que elas são porque são, igual as da Black Friday. Se for uma coisa que acontece, sei lá, no final do ano, qualquer coisa que, na verdade, não está sob o controle do time. Então, não tem como ele definir, né? Seria até meio louco. É tipo um negacionismo da realidade.
Pega a Copa do Mundo agora, né? É. Alguém fala, tem a Copa do Mundo agora. Ah, não, não.
Mas
nem
beleza.
Encher o saco, não, porque eu, no método nosso...
Mas beleza, assim, só voltando à pergunta que o
José
fez. Diga.
Perdão. Eu acho que uma entrega assim, com data forte, eu acho que é justamente uma oportunidade do time demonstrar mesmo, né, a sua agilidade, a adaptabilidade, né, o poder que o time tem ali de se adaptar a essa característica, até a própria eficiência, a qualidade do time ali. Então, acho que não só pode, como deve ter essas datas fortes aí de vez em quando para tirar o pessoal da zona de conforto.
Então, mas aí que tá, olha, posto que tem a data forte, tem uma pegadinha muito grande, que para mim é o principal tema aqui, que é muito fácil todo mundo, ao se deparar com a data forte, partir para um mini waterfall, sabe? Porque você fala, já que tem uma data forte, então eu chaveio, vou do ágil para um waterfall, planejo detalhadamente tudo que tem que ser feito e que pode dar errado, né? Aí eu pergunto, mas a gente está aqui para falar de como seguir usando a abordagem ágil e ainda assim trabalhar com uma data forte, certo?
Certo. Você está falando, eu lembrei. Ontem mesmo eu estava numa reunião com o cliente. Ele comentou assim, olha, se tem uma coisa que eu acho que pode dar certo para a gente conseguir atingir a data, é o ágil. O método tradicional com certeza não vai fazer com que eu consiga atingir essa data. Então, aí é, na verdade, até o contrário, assim. Acho que a única alternativa que a gente tem para conseguir entregar alguma coisa com a agilidade que a gente precisa e ágil no sentido de velocidade é o ágil mesmo. O método tradicional com certeza não vai entregar.
Esse negócio é muito engraçado, porque filosoficamente, se alguém acreditar que para a data forte basta eu planejar e detalhar e vai dar certo, por que eu não faço isso sempre, então? Né? Assim, é só chamar toda a data de data forte e vai dar sempre certo. Então, assim, é muito engraçado. Existe um motivo pelo qual o ágil começou a ser adotado, né? Esse motivo é porque desenvolver software é um processo de aprendizado contínuo e você só garante a convergência enfrentando a realidade. Então, você não pode chegar no momento que você tem uma data forte e jogar isso tudo fora e imaginar que agora eu consigo sim não fazer ágil, né? É um contrassenso. Assim, dá para não fazer ágil, até para deixar claro, porque não é uma questão só, dá para não ser ágil quando você tem exatamente certeza total do que fazer. Total, total, total. Não só do que fazer, mas como dos riscos técnicos. Aí você pode falar assim, aí não tem muito por que não planejar e detalhar. Mas como a gente sabe que isso quase nunca acontece, porque uma data dessas, a pessoa quer fazer um lançamento no Black Friday, tem uma ideia, uma ideia de negócio. Por exemplo, coisas legais talvez caiam um pouco mais no que a gente falou aqui. Mas mesmo essas, a gente sabe que a solução também vai ser cheia de nuances e que é bom ir testando, né? E convergindo o tempo todo, né? Porque eu estou até adiantando um pouco, mas eu diria que o grande caminho é garantir que está convergindo o tempo todo para que tenha um mínimo que funcione antes de chegar a data forte. É isso que seria a abordagem em geral?
É, eu acho o que a gente tem tentado fazer é focar muito nas necessidades que precisam ser atendidas para aquela data forte. Então, acho que o primeiro passo, você chegou a perguntar, né, o que fazer. Então, eu acho que a gente tentar entender quais são as necessidades ou dores, dependendo do contexto, que precisam ser atendidas até uma determinada data. E aí, a partir disso, começar a pensar em soluções, tanto de negócio quanto técnicas, para tentar resolver.
Mas necessidades de negócio, né?
Necessidade de negócio.
E não as funcionalidades, né?
Não, eu acho que as funcionalidades, elas vêm depois, como uma possível solução, né? Mas até as funcionalidades, eu acho que a gente tem espaço para usar ferramentas e métodos ágeis para descobrir quais são essas necessidades, para mesmo numa data forte, né? Mesmo num projeto com data forte.
Sim. Quer complementar algo aí, Gustavo?
Eu concordo bem com a Mari aí também. Eu acho até assim que antes mesmo de já passar para essa ideia de criar uma funcionalidade, de já ir partir para a solução, eu acho que é bem importante a gente entender até o tipo, né, dessa data forte, qual que é o objetivo que está sendo imposto com essa data forte também. Então, vocês até já comentaram um pouquinho tipo, da Black Friday e tal. Eu até enxergo assim que acho que tem três grandes tipos assim, sabe, de data forte. Uma primeira assim, que eu vejo é aquela data forte relacionada à janela de oportunidade. Então, acho que tá bem atrelada assim, a questão da Black Friday, que vocês comentaram aí também. Então, é aquela janela de oportunidade ali que a gente tem. Se a gente não lançar essa solução, a gente vai acabar perdendo esse time e aí já era, né? Um exemplo legal também, vocês começaram a falar da Copa aí me veio esse exemplo aqui agora também, é o álbum de figurinhas da Copa aí, né? Acho que é bem clara essa janela de oportunidades do álbum de figurinha da Copa. Se ele não for lançado ali nesse período ali de uns 3 meses antes da Copa, até o final da Copa, não adianta nada, né, ele ser lançado, porque acho que antes, se for lançado antes, a galera ainda não tá naquele hype, assim, né, de comprar as figurinhas, de consumir esse produto, e depois também acho que é a mesma coisa, tipo assim, o pessoal já passou o hype, ninguém tá interessado mais em consumir esse produto. Então, assim, eu vejo isso como um primeiro tipo, assim, de data forte. Um segundo que eu acredito até que no contexto de tecnologia, vários times aí já passaram por eles também, que é aquela data forte que pode parar alguma operação ou que vai ficar com um produto ou uma solução ali impactado. Então, esses casos estão geralmente relacionados a uma descontinuação, né, de algum produto utilizado por uma empresa ou fim de uma licença de uso, por exemplo. Um exemplo bem legal aí, recente, que eu acho que teve no contexto de bastante empresa aí também, é a descontinuação, por exemplo, do Internet Explorer, né? A gente sabe aí que ainda tinha diversas empresas que utilizavam como base tecnológica e seus sistemas rodando tudo em cima do Internet Explorer. Então, quando a Microsoft veio e falou, tipo, ó, vocês têm até tal data aí, porque o Internet Explorer vai ser lançado, ela impôs uma data forte para diversas empresas, diversas pessoas que ainda utilizavam essa Internet Explorer. E um terceiro tipo que eu vejo, que é aquela data forte que pode gerar sanções ou multas ali para a empresa, para a pessoa. Então, aí entra muito na legislação que você comentou aí, Schuster. A própria LGPD, né, é um exemplo bem claro aí, acho que foi criada lá em 2019, né? Foi uma lei que impôs para bastante empresa aí também, para não falar todas praticamente, essa data forte aí, se eu não me engano, as empresas tinham um ano, né, para se adaptar com relação a esse uso de dados aí, que senão poderiam sofrer essas sanções, essas multas. Então, eu vejo esses três tipos de data forte e um item, assim, um ponto bem interessante, bem legal que eu acho, que é um ponto que permeia esses três tipos, é a questão da geração de valor, que é um tópico bem comentado aqui nos agilistas, né? Acho que o pessoal sempre comenta da geração de valor. Esses três tipos, se a gente for ver, tem impacto direto na geração de valor aí do produto, ou do produto que está sendo lançado, ou do produto que já está em produção, de algo que já está sendo utilizado, ou então uma sanção, né, que não adianta nada você estar gerando valor com algum produto ali, mas vem, por exemplo, a Lei Geral de Proteção de Dados e te dá uma multa depois que anula esse valor gerado ali.
Então, mas eu queria fazer ser advogado do diabo, porque assim, ok, nós temos que olhar as necessidades, mas não é só isso. Nós vamos entrar num modo diferente de operação, porque uma coisa é eu saber que eu tenho que ir, eu olho as necessidades e garanto que eu vou convergindo gradualmente, essa abordagem ágil, mas beleza, eu não tenho, chegou num dia lá, se eu não convergir, cara, eu vou convergir mais 2 sprints, qual o problema? Aqui não. Aqui, assim, olha, se não chegou no Black Friday, não vou usar a palavra aqui, senão eu teria que botar um pi, né? Assim, deu tudo errado, né? Então, assim, a pergunta é, que tipo, eu parto das necessidades, ok, que tipo de cuidado adicional eu vou tomar até para poder gerar plano B no meio do caminho, sabe? Porque não, assim, nós estamos aceitando o fato de que aquela data não pode falhar. E nós estamos falando para o cliente confiar num método que fala, olha, essa data não vai falhar. Nós vamos falar depois, desculpa aí, foi mal, ano que vem, mas ano que vem vai ficar ótimo na Black Friday.
Foi mal.
É.
Então, assim, famoso foi mal, velho.
É. Quais são as mudanças no método, na operação, sabe? O que, então, que se assim, faz diferente?
Assim, até inaugurar aqui, aí cada um pode falar alguma coisa, mas assim, primeiro, assim, até o que você falou antes, a questão de existir uma data forte muda a natureza do problema? Não, não, pelo menos assim, grande parte não. Você tem, na verdade, o produto, ele continua sendo, devendo ser colocado à prova da realidade, ou seja, pode ter um comportamento meio inesperado, tem os problemas de convergência, então assim, não mudamos a natureza do problema. Ou seja, o método ágil, a princípio, ele é aplicável. Mas temos uma grande restrição no caminho. Né, eu acho que deveria ser encarado assim, temos uma restrição. Posso, por exemplo, posso ter uma restrição de custo, de uma série de coisas, eu tenho uma restrição de janela de tempo, de precisão. Então, de cara, a gente precisa ter precisão. Acho que é um ponto bem importante que tem que ter um acompanhamento de precisão, porque igual o Schuster falou, se eu não tiver essa restrição, se eu durar mais um pouco de tempo e estiver dentro das restrições, sei lá, orçamentárias e tal, ok, eu posso entregar um mês antes, um mês depois, um ano antes, depende da temporalidade da coisa. Então, isso eu acho que é um controle de precisão, é super importante. O outro tipo de coisa que tem que ter, o Schuster já até me falou ali um pouco, que, tipo assim, eu tenho que ter planos B. Então, assim, todas, do ponto de vista de gestão do produto, todas as funcionalidades, ou a maior parte delas, deveriam já considerar versões simplificadas, por exemplo. Se eu não conseguir...
Contingência.
Se eu não conseguir atingir determinada coisa, o que, na verdade, ainda, hipoteticamente, tem o potencial de gerar valor, mas de forma mais simplificada, por exemplo. Então, acho que do ponto de vista de gestão de produto, praticamente tudo precisa de ter versões simplificadas já meio que mais ou menos pensado, nem que seja de hipótese, né? Então, acho que isso são coisas que eu acho que mudam.
Mas sabe o que eu tô rindo? Que parece que a data forte faz com que o time devesse na essência do ágil mesmo, que é simplificar. Entende? Porque, assim, concordam? Você tem que simplificar absurdamente a solução para garantir que você tem uma solução, sabe? Né? Assim, antes da data. Porque o seu negócio é esse, né? Assim, a gente tem que ter uma solução antes da data. O único jeito de você garantir a data é ter uma solução antes da data. Se você deixar para ter a solução na data, assim, para mim não tem outra coisa. Você tem que ter a solução antes. E um jeito de ter a solução antes é simplificar absurdamente as coisas e depois bordar o que precisar mais para frente. Mas diz aí, Mário,
eu ia falar dessa ideia de simplificação. Eu acho que é essencial mesmo. E é importante que a gente tenha isso em mente o tempo todo. Porque a tendência é a gente tentar, ao longo do tempo, a gente ir tentando fazer uma solução talvez mais adequada, mais robusta, mais completa. Então, a gente ficar o tempo todo, a cada sprint, a cada novo refinamento, voltando e entendendo, isso é o mínimo que precisa ser feito? Dá para simplificar mais? Qual é a dor que eu estou tentando resolver com isso? E voltando sempre nessa necessidade, nessa dor, para garantir que a gente está simples, o mais simples possível, tem que ser feito constantemente, durante o tempo todo.
Tem que ter uma paranoia maior ainda, né?
Tem que ser bem...
Você como PO, Gustavo, como é que você faz isso aí? Como é que você...
Cara, luta? Porque, assim, eu gosto de brincar aqui, né? Perdão, Chus.
Não, você fala porque é engraçado, porque assim, eu só fiquei pensando na cabeça aqui que o certo, se eu fosse de um cliente agora, eu ia botar uma data forte para o MVP, sabe? Tipo assim, ó, se não tiver MVP no dia tal, acabou, sabe? Porque é o único jeito, talvez, de fazer todo mundo simplificar tudo é você ter uma data forte mesmo, né? Porque não, todo mundo quer complicar,
de
mano,
né? É isso aí. E eu gosto até de brincar, é o que eu ia comentar agora há pouco, que o PO tem que ser bom com a faca, né? Tipo assim, ele tem que saber fatiar as coisas o mínimo possível para alcançar justamente essa simplicidade aí que você comentou. Eu acho que se o PO não conseguir, não tiver esse skill de simplificação mesmo, e não só o PO, né? Ele tem que conseguir transpassar isso aí para o time também. Então, o time também tem que ter essa ideia de simplificação, de conseguir diminuir a quantidade de trabalho desnecessário e priorizar somente o que é indispensável, prezando principalmente por essa questão mesmo da simplicidade aí. E esse é um dos âmbitos, né, de atuação de um Product Owner, seja com ou sem data forte. A gente, nesse contexto, a gente sempre tem que pensar nisso. E com a data forte, acho que uma boa gestão de produto só se torna ainda mais necessária mesmo. Pois assim, é preciso utilizar essas ferramentas de gestão de produto com muito mais constância, né, muito mais consistência. É necessário realizar um processo de discovery para definir muito bem os objetivos, as necessidades de negócio vão vão gerar valor, que é o que a gente já vem falando aqui um pouquinho. É necessário também ter uma gestão do backlog muito eficiente, para que não sejam assim, priorizados e feitas demandas desnecessárias. Então, o time precisa realmente estar comprometido com o objetivo e não com uma lista ali de requisitos, né? E a própria criação do roadmap também e a gestão do roadmap, eu acho que precisa ser muito eficiente também. Precisa mostrar um caminho real, né, para se alcançar aquela entrega ali. Então, nesse contexto de data forte, eu vejo como muito importante assim, a elaboração de um roadmap mais tático, consiga traçar os objetivos a cada sprint, em vez de um roadmap mais estratégico, né, mais amplo, assim, que apresenta somente os marcos principais de forma mais ampla até a entrega final.
É engraçado, só comer rapidinho, só para você. O que me vem à cabeça muito é isso, cara. Você tem que ser muito mais paranoico, muito mais pragmático, sabe?
Parece que você falou, tem que ir mais, na essência mais ainda. Né?
É, você tem que ser. Imagina, porque aí eu queria até, não sei o que o Vinson vai falar, mas tem um outro assunto também, Vinson, que você podia também. Além dessa paranoia do ágil, tem uma outra paranoia que a gente sempre faz isso aqui também. Por mais que a gente acredite no ágil, esse produto está sendo criado dentro de uma organização que é mais ampla. Quer dizer o quê? Tem dependências que estão além do alcance do ágil, sabe? Então, por exemplo, você pega uma coisa que vai ser lançada no Black Friday. Às vezes você vai estar integrando com outras coisas, às vezes vai ter uma campanha de marketing que depende de não sei o quê. Eu estou querendo dizer o seguinte, você também tem que ter uma paranoia enorme na comunicação de tudo que está acontecendo, sabe? Você não pode deixar ninguém na organização ter dúvidas sobre o que está acontecendo. Mais ainda, imagine que você fez o produto certo, mas alguém não fez uma outra coisa que faz parte do programa, sabe? Entende o que eu estou falando? Isso também joga tudo por água abaixo. Então, assim, no fundo, a paranoia aumenta muito mais, porque já que é tudo ou nada, você não pode dar o luxo de supor que vai dar certo. É como se a gestão de risco fosse muito mais, porque o risco aumentou muito, né?
No fundo, assim, aquela que eu falei da restrição, acho que acaba que isso se transforma num risco, né? Tipo assim, então tem que ter várias facetas da gestão desse.
É, o impacto do risco é gigante.
Né? É, gigantesco.
O risco exatamente. Do atraso, imagina, gestão disso. Se eu atrasar o impacto, perdi meu ano. É uma empresa de varejo.
Essa parte de comunicação, acho que é uma das mais importantes, na verdade sempre é, mas aqui se torna mais relevante ainda. E eu acho que a principal questão é a transparência nessa comunicação para conseguir disparar os planos alternativos o quanto antes, né? Que é o que você estava falando de sempre ter o plano B, C, outras opções, mas a gente tem que ser transparente e rápido para conseguir acionar esses planos quando necessário de uma forma mais rápida. Então, acho que
é assim, igual o Chico falou, né? Parece que você tem que, na essência, tem que ser mais, tipo assim, tem que ser verdadeiramente ágil, né?
Porque... sabe outra coisa também que eu vejo, tem que ser muito, muito, muito paranoico? É em ter testes verdadeiros, entendeu? Porque, assim, a gente sabe, já cansou de falar aqui no podcast, que o negócio, existe uma... aquela história, né, gente? Todo mundo quer otimizar os recursos e essa otimização sempre é gastar mais em feature. Só que, muitas vezes, o mais certo, vamos supor, numa coisa que vai ser lançada numa Black Friday, é uma vez você tem uma versão X, você ter certeza que aquilo escala no Black Friday. E aí, isso gasta dinheiro, gasta esforço, sabe? Então, eu falo assim, é fácil cair em vários pecadinhos, sabe? Assim, você tem que tomar cuidado para não ficar concentrado num aspecto só e pensar como é que eu vou ter progresso concreto antes de lançar o negócio, sabe? Porque, assim, esse é um outro aspecto, concorda? A gente é a favor do progresso concreto. Pô, mas o progresso concreto mesmo é rodar na Black Friday. Mas tem que rodar.
É, esse ponto é bem bom mesmo, né? Porque, por exemplo, igual aqueles outros exemplos que a gente falou que poderia atrasar um ou dois sprints. Tipo assim, você ainda vai ter novas chances, né? Entendeu? Tipo assim, de convergência e de testar hipóteses. Nesse caso, você não tem outras chances. Então, o que você falou, por exemplo, é muito importante realmente, tipo assim, se tem uma data forte, você tem que terminar muito antes. Ou pelo menos você tem que ter validado alguns aspectos da hipótese muito antes, né? Por exemplo, se é uma Black Friday, você deveria provocar alguma coisa que parece com a Black Friday antes, né? Tipo assim, sim. Você teria que, sei lá, ter o esquenta da Black Friday. Você tinha que tentar, mesmo que fosse de forma meio artificial, tentar o máximo possível se aproximar de uma Black Friday, né?
E esse ponto que você falou do progresso concreto, eu já ouvi isso muito do time mesmo. Quando a gente fala que tem uma data forte, que a gente tem que entregar um determinado escopo numa data específica, eles entendem que a gente só vai entregar lá na frente. A gente não vai fazer essas entregas e fazer essa evolução, né, esse progresso concreto ao longo do tempo. Eu acho que é muito importante a gente ter essa paranoia de ter o progresso concreto acontecendo efetivamente ali. Não só realmente simular, né, o que a gente está falando, mas ter efetivamente as entregas sendo feitas ao longo do tempo e não estocar tudo para entregar no final.
Aí, sabe uma última paranoia que eu me lembro aqui, que eu teria, né, se eu fosse cuidar de uma data forte? A paranoia do DevOps, sabe? A paranoia dos indicadores lá, sempre esqueço o nome lá, os...
Do Dora, né?
Do Dora, né? Porque eu falo assim, Imagina, ok, vamos pegar um exemplo real. 6 meses antes do Black Friday, eu falo, eu vou ter uma primeira versão de uma coisa. Poxa, mas eu quero ir melhorando, é pra caramba também, né? Porque eu não vou perder essa oportunidade. Como fazer isso com segurança? É tendo muito teste automatizado, é tendo um jeito de eu voltar para uma versão rápida, entende? Assim, o que eu falo, esse negócio parece que coloca no estresse toda a essência mesmo, sabe? Porque assim, nós estamos aqui falando muito de eu chegar lá e não dar errado, né? Mas quando chegar lá também, se eu por um acaso der errado, além de eu ter plano B, eu posso ter que conseguir voltar para uma versão anterior, sabe? Então assim, você tem que ter outras possibilidades também, sabe? Você não apostar a ficha toda só numa coisa, né? Então, eu só insisto nesse ponto porque eu acho que existe aquele... A gente já falou muito no podcast também, né? Como o negócio, isso não é crítica, tá, gente? A gente sempre fala. O negócio não é especialista em TI, né? A área de negócio de uma empresa, né? Algumas empresas acabam ficando de natureza mais tecnológica e evoluindo nesse sentido, mas a maioria não é, né? E aí enxerga esse desenvolvimento de um produto digital como uma caixa preta. E não consegue entender, por exemplo, a importância de investir em DevOps. E às vezes o investimento em DevOps é o que viabiliza, na verdade, você ter segurança de falar o seguinte, ó, no Black Friday eu parto com uma versão em alguns lugares um pouquinho mais sofisticada, parto com umas mais simples aqui, a sofisticada está funcionando ali, eu dou o deploy das outras, entende? E aí eu consegui o sucesso e pude arriscar mais do que eu ter uma versão só no Black Friday e pá, vai funcionar no Brasil inteiro.
É, assim, esse é um ponto. O outro ponto que eu acabei não falei aquela hora, mas eu acho que cabe que a gente está colocando mais pontos, né? Aí eu não estou estendendo o que o Chus está falando, só complementando com mais exemplos, né? Um outro exemplo que eu vejo, até naquelas categorias que o Gustavo descreveu ali, que eu já vi várias vezes em clientes, a gente fazendo, que é bem importante, é você desdobrar um pouco os aspectos da solução que você está dando em relação à data forte. Por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Igual ele falou lá da licença de software, um exemplo lá de penalização que você pode ter. Muitas vezes, aquela data é forte só para determinados aspectos, ou o impacto, ou a penalização é muito mais forte para algumas coisas do que outras. Então, muitas vezes não é um evento único, assim. Na verdade, quando você vai colocar uma lupa, dá para desmembrar aquele evento único em vários outros eventos. Então, por exemplo, a penalização de uma licença de software, ela pode ser muito forte para 3 features e quase nada para outras, entendeu? Então, você vai criando alternativas se caso você precisar de ganhar espaço em termos de tempo, em termos de opções. Outra coisa também, por exemplo, a gente já fez também clientes nossos. Às vezes, a data é forte para o primeiro evento que vai acontecer, mas não para outros eventos que acontecem como consequência. Por exemplo, imagina a Black Friday é um bom exemplo disso. É claro que você vai, assim, você tem que ter uma gestão de risco muito boa. Mas, por exemplo, eu posso vender e eu não preciso faturar imediatamente, hipoteticamente falando. Eu posso faturar, sei lá, um mês depois. Então, pode ser que eu entregue uma solução que tenha algumas features de faturamento incompletas, entendeu? Então, acho que isso é importante na hora que você está tentando otimizar um pouco essa gestão daquele evento em si, entendeu? Ter essa... assim, eu já vi muitas vezes, voltando ao exemplo aí do negócio da licença, em, o cliente está desesperado lá e na hora que você vai ver, tipo assim, tem 80% das funcionalidades, por exemplo, que você tem que se migrar, que são usadas muito, mas muito raramente, que daria para ter soluções de contingência manuais, por exemplo. Então, sabe, na verdade, você tem que estar lidando com 20%, na verdade, num problema que na hora que ele aparece, o cara aparece 100%, entendeu?
Isso é legal, assim, sem querer ser repetitivo nesse episódio, né? Mas isso, mais uma vez, provoca a essência do ágil, que é mais, é dar o desafio ao time, né? E o time, claro, tem que provar que está lidando bem com aquele desafio, sabe? E mostrar progresso, né? Mas é fácil, tipo o que você falou, né? Alguém concluir que se isso saiu de linha, então migo tudo, aí vira um mega projeto ali. Sendo que se você, às vezes, der o desafio para o time faz um teste aqui, um teste ali, bola uma contingência e simplificou tudo, né? É a essência de simplificar, né? No final das...
E eu acho que é por isso que é importante o time entender o objetivo daquilo ali, né? O porquê. O que, que a gente quer fazer? A gente quer vender? A gente quer faturar? A gente quer entregar, né? Tipo, até que momento do processo a gente precisa ir? Porque aí acho que eles conseguem dar soluções mais assertivas e dentro da necessidade.
Até pegando um gancho aí no que o Schuster comentou, eu já tive até uma experiência bem, bem bacana nesse sentido, assim, de que eu tive, né, um cliente, né, que demandou, era uma campanha de vendas, né, então, olha, a gente vai lançar essa campanha de vendas aqui em tal data, a gente precisa da funcionalidade para conseguir lançar essa campanha de vendas. Então, num primeiro momento, assim, a gente até entenderia isso aí como uma data forte, porque fica com aquele sentimento ali, né, a gente precisa cumprir essa data para ele não perder essa janela de vendas ali, essa janela de oportunidades. Aí, até fazendo justamente isso que você comentou, Chus, a gente, assim, da gente entrar no cliente, começar a entender o objetivo ali, por que foi solicitada essa demanda, aí a gente foi descobrir que era porque o cliente estava desesperado para vender, para cumprir a meta de mercado ali do trimestre. Então, já começou com essa ideia de... Até hoje eu me pergunto se realmente é uma data forte, porque até hoje tem essa carinha, assim, de que foi uma demanda bem top-down da diretoria, que eles inventaram isso da cabeça deles lá para vender mais, para conseguir vender mais e cumprir essa meta de mercado ali do trimestre. Mas aí fizemos, né, entendemos a necessidade, realmente tinha essa dor lá com o cliente, né, então começamos a fatiar mesmo, a entender, a quebrar as demandas, ver o mínimo possível. No final das contas, assim, a gente conseguiu uma negociação lá com a parte de negócio, com o comercial da empresa, que o nosso time especificamente nem precisou desenvolver nada, ficou só para um time parceiro desenvolver, mas era realmente o mínimo viável mesmo. E aí o ponto que a gente refletiu bastante depois foi justamente nessa questão de tipo assim, ah, conseguimos lançar, cumprimos a meta, cumprimos a data forte aí do que foi solicitado, né, pela diretoria, para não perder essa janela de vendas aí, mas alcançou o objetivo, que era o que a gente precisou escafunchar um pouquinho mais ali, que era cumprir essa meta de vendas ali para o trimestre, infelizmente não cumpriu. Então, tipo assim, eu acho que faltou realmente um discovery bem feito, faltou um tempo até para a gente conseguir entender se o mercado reagiria bem a essa funcionalidade, né, essa campanha aí, porque talvez se isso aí tivesse sido mais bem feito, a gente conseguiria identificar que não adiantaria nada aquela demanda ali, e talvez a gente precisasse fazer uma outra demanda, de alguma outra forma, tentar aumentar essa
vendas aí. Isso aí, assim, até traz um termo filosófico para mim, que é assim, uma data forte arbitrária, não digo nem arbitrária, mesmo essa data do Black Friday, né? Por mais que a gente vincule a uma necessidade, ela vai ser uma data forte, uma funcionalidade, sabe? Porque é o jeito que você tem de diminuir o grau de liberdade ali. Porque eu falo assim, você pode deixar só com uma necessidade quando você tem vários sprints para ir testando aquilo. É claro que você vai deixar só com uma necessidade e vai tentar antes ir convergindo aquilo. Mas supondo que só vai saber mesmo no Black Friday, no fundo você continua apostando numa funcionalidade, entende? Porque você pode chegar no Black Friday, não que vai dar bug, não, mas o que você imaginava que ia acontecer não aconteceu, entendeu?
É, tipo no assim, final é hipótese, né?
É, porque você tinha uma hipótese. No mundo ideal que não tem, por que a gente insiste tanto que a data forte não pode ser arbitrária? Porque no mundo ideal, é melhor você ir testando aquela hipótese aos pouquinhos para saber se está no caminho certo. Mas se você fala, não, eu tenho essa, eu vou fazer isso pro Black Friday, no mundo ideal ainda era bom testar esse negócio de alguma forma, né, a ideia. Se você não consegue testar uma aposta naquela funcionalidade, e deve acontecer isso volta e meia assim, né, não tem jeito, faz parte também do mundo, a verdade é que você acaba sendo uma data forte de funcionalidade mesmo, sabe? O que você está garantindo é que você tem aquela funcionalidade pronta antes, mas se vai dar resultado ou mesmo, vai ser só depois, porque é uma aposta, entendeu? Não sei se eu fui claro, né? É diferente de... Sim. No ágil tradicional, você sempre tem jeito de ter a convergência, porque você não tinha esse dia do tudo ou nada. Mas se você tem um dia do tudo ou nada, você é obrigado a apostar uma funcionalidade mais significada que você arbitrariamente aceitou, que é com aquela que você vai, né? Digamos assim. Beleza, pessoal, acho que já exploramos bastante esse tema, né? Gostei bastante do episódio, acho que deu para dar exemplos bons, exemplos concretos. Então, grande abraço para todos.
Valeu, pessoal.
Até mais, pessoal.
Valeu, pessoal. Um abraço.
Um abraço.